Boa noite, pessoal.
Boa
Boa noite.
noite. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Eu tô me atrasando um pouco, pessoal. Fui buscar minha esposa no hospital, mas tá tudo bem. Eu tenho uma atrasadinha aí, desculpa. Só tô ligando aqui
Tranquilo.
pro meu computador e a gente já inicia.
Que sua esposa esteja bem, seja nada grave.
Não, de boa. Aí. Vamos aqui para a gente começar. Pronto. Aí. Boa noite mais uma vez, desculpa aí pelo atraso.
Tranquilo.
Valeu. Eu, na aula passada a gente falou sobre calibração de paquímetros, né? Falamos sobre uso de paquímetros, falamos sobre os tipos de paquímetros, tá? Não sei se vocês, como eu orientei das outras vezes, eu peço para que vocês toquem em cima da minha tela aí, para mim aparecer grandão aí na tela de vocês, ou no celular, ou no tablet, ou no computador, porque eu vou fazer toda a transmissão pela minha webcam, tá? O som, se estiver baixo, vocês me falam que eu aumento um pouquinho. Que mais? Então, na aula passada, a gente fechou a parte de bloco padrão, né? E a gente iniciou a parte de paquímetro. Então, eu falei sobre cuidados no paquímetro, né, no uso, falei sobre funcionamento, características, os tipos de paquímetros, né? Então, hoje a gente vai falar mais, vai tentar falar um pouco mais sobre calibração de paquímetro. Ver um pouco a parte de leitura, né, dos paquímetros, tanto na parte polegada quanto em milímetros. Então vamos começar nessa parte e vamos ver como desenrola, né? Se der tudo certo e a gente conseguir, a gente pode até começar a iniciar em micrômetro, né? Senão a gente tenta pegar bem essa parte de paquímetro, porque a parte de leitura em polegada é um pouco mais chatinha, né? Então eu vou tentar dar alguns exercícios, algumas coisas para vocês darem uma praticada, né? Para conseguir aprender direitinho, né? Como faz a leitura. E tinha aqui um. Deixa eu ver aqui. Sérgio tá aí? Acho que não, né? O Sérgio colocou que ele não conseguiu assistir a aula, mas a aula que a gente teve uma reposição de aula. Teve uma reposição de aula na. Anteontem, na terça-feira. Aí nessa reposição de aula, então foi gravado, também está disponível lá na plataforma. Então, se qualquer precisar de um. Aí, Sérgio, tá tudo bem, Sérgio?
Matheus,
Mandou mensagem para mim
tá tudo em
que
ordem, professor.
não participou na terça, né? Vocês estão conseguindo me ouvir?
Mas hoje.
Fazer um teste aqui na internet para ver se está tudo ok. Vê se melhorou um pouco agora o travamento. Melhorou? Vocês estão me vendo melhor? Como que. Tentei dar uma chacoalhada aqui na internet para ver se melhorava um pouco, ficar um pouquinho melhor. Ah, legal, obrigado. Ó, dá uma olhada aí. Se tiver alguma coisa, vocês me falam que eu tento mexer em outra coisa. Ou
Combinou
eu
aí,
tento
beleza.
reiniciar lá o modem lá, o modem de internet, para ver se melhora um pouco. Mas eu acredito que deu uma melhorada aqui. Então, eu vou continuar, né? Da aula que a gente teve na terça-feira. Vou continuar falando sobre a parte de calibração de paquímetros, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de leitura, né? Pegar mais um pouco essa parte de paquímetro hoje. Falar um pouquinho também sobre cálculo de incerteza. E é isso, vamos iniciar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês a apresentação. Aí. Então aqui a gente vai falar um pouquinho de calibração. Vamos falar sobre calibração e cálculo de incerteza de paquímetro. Então, os documentos que a gente usa como referência para a parte de calibração é o DOCSEGEC-004, Orientações para a Realização de Calibrações no Grupo de Serviços de Calibração e Metrologia Dimensional. Então, esse DOCSEGEC-004, ele é um documento orientativo do Inmetro. Ele vai dar os pontos mínimos que você precisa fazer na calibração de um instrumento. Então, lá, se você pegar a parte de calibração de paquímetro, ele vai falar assim, ó, calibração de paquímetro, ó, tá aqui, ó. Você tem que fazer 6 pontos, incluindo os extremos, e 1 ponto no nônio. Quando analógico, né? Quando digital, você não é obrigatório fazer esse ponto no nônio. Mas, normalmente, lá no laboratório que eu trabalho, a gente faz esse ponto no nônio para qualquer paquímetro. Digital, analógico, de relógio. Qualquer paquímetro a gente faz esse ponto, porque. É uma garantia a mais, né? Tanto para o digital quanto para o analógico também, né? Às vezes o digital, às vezes está falhando algum dígito na segunda ou na parte de décimo, de centésimo, de milímetro. Então você consegue também analisar ou avaliar alguma variação que tiver nessa faixa. Então normalmente lá a gente faz os 6 pontos, inclui o ponto do nônio. Mais 1 ponto na parte de profundidade, 1 ponto na parte de medição externa, na parte de medição interna, e 1 ponto de ressalto, né? Então, esses pontos de calibração estão conforme o DOCSEGEC-004. A NBR NM 216 de 2000, que é paquímetros e paquímetros de profundidade, características construtivas, requisitos metrológicos. Então, essa norma, ela fala um pouquinho sobre construção de paquímetros. É mais como uma orientação, um pouco mais. Vai falar um pouco mais sobre paquímetros, né? Ela não é específica de calibração, mas ela vai dar algumas características referentes ao paquímetro que ajuda bastante a gente no dia a dia. O NITDICLA 21, né? A expressão de incerteza de medição na calibração, que é o documento que a gente usa que auxilia a gente, que, né, que dá o norte para a gente fazer o cálculo de incerteza. Então, é o documento que a gente se baseia para fazer o cálculo de incerteza, né? O documento não é a norma, né? Que é NIT. E o VIN, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Lá, os termos que a gente usa, né? Os conceitos vão estar todos estão disponíveis lá no VIN. Então, como eu já disse para você, né? A gente inicia falando dos pontos de calibração. Então, as faces de medição externa. A gente vai fazer 6 pontos, incluindo os extremos. Né? Então, o que é incluindo os extremos? Se você tem um paquímetro de 0 a 150, os 6 pontos que você está falando, ele tem que incluir o 0 e o 150. Então, depois, você tirou esses 2 pontos, você tem que fazer mais 4 pontos dentro dessa faixa. Né? Um ponto no nônio. Né? Para a verificação do nônio, utilizamos um padrão cujo valor pode ser medido pelo valor de divisão do mensurando, do instrumento, ou seja, 1,1. Por que que a gente usa esse valor de nônio de 1,1 milímetro? Porque ele atende tanto o paquímetro de 0,05 de divisão. Nossa, que feio, ficou feio aqui. Deixa eu melhorar. Vou pegar minha luva aqui para. A gente usa ele tanto para paquímetro que tem 5 centésimos de divisão quanto para paquímetro de 2 centésimos. Então ele serve para esses dois tipos, né? Porque você não precisa ficar escolhendo um bloco padrão para 5 centésimos e um bloco padrão para 2 centésimos. Você usa 1,10 que já dá para usar para os dois, né? Assim, eu recomendo usar 1,10 que dá para usar para os dois, mas nada impede de você ter um bloco para cada um para fazer a medição. Né? Então serve tanto para 0, eu voltar aqui. Zero, 0,05 ou 0,02, e nas faces de medição interna, profundidade e ressalto, a gente vai fazer 1 ponto. Tudo bem? Então aqui eu já deixo uma tabelinha mais ou menos
E pode ser o mesmo ponto para essas.
para os três?
É.
Pode. Eu já deixo uma tabelinha pré-configurada já no procedimento para orientar o técnico na hora de fazer a calibração. Então vamos supor, eu já deixo também com as capacidades aqui. Então aqui você vê que tem as capacidades aqui, ó, né? Capacidade de medição, né? Deixa eu assinar. Ó, capacidade de medição está aqui. Aí aqui eu tenho. De zero até. Vamos pegar um convencional aqui, que é o de 0 a 150, que é o que mais vem para calibrar, que é esse aqui, ó. Então, se eu pegar um paquímetro de 0 a 150, eu tenho que ter os extremos, né? Então, eu tenho que ter o zero e o 150, tá aqui. Eu tenho que ter o ponto no nônio, né? Para os paquímetros analógicos. Mas, como eu disse para vocês, a gente faz para todos os paquímetros, não só para os analógicos, que tá aqui. Aí, a gente tem mais os outros 4 pontos que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem o ponto de 30, 60, 90 e 120. Aí o ponto de 60, que é esse aqui, a gente faz tanto a parte externa quanto o paralelismo, né? É o paralelismo da faixa de medição. E você tem para a medição interna, para paralelismo e para o ressalto, a gente usa o ponto de 50. Aí eu uso, o Pedro perguntou, né, Pedro? Eu costumo usar o mesmo ponto para ficar mais prático. Então, aí até 450 milímetros. Acima de 400 milímetros, eu já uso um padrão de 90 milímetros para fazer a parte interna, né, que é um anel de 90, e eu uso um bloco de 100 para fazer a profundidade e o ressalto. Tá bom? Então aqui você tem várias capacidades aqui já tabelada para tentar facilitar na hora de fazer a calibração. Você já bateu o olho aqui, saber quais os pontos que você vai utilizar na calibração. Aí aqui, ó, ele fala, né? Tem uma observação aqui, ó. Para paquímetros de profundidade, usar os pontos de medição externa. Então, se você for fazer um paquímetro de profundidade, você só vai usar esses pontos aqui, né? Esses pontos que estão aqui você já não usa. E os pontos de calibração, eles podem ter uma variação de acordo com as necessidades do cliente. Então, nesse caso, certificado de observação. Pontos de calibração conforme solicitado pelo cliente. Para o paquímetro, como não é ponto normalizado, a gente convencionou esses pontos. Se caso o cliente quiser incluir um ponto ou excluir um ponto, não tem problema, né? Porque pelas características construtivas do paquímetro, né? Ele é uma escala linear, né? Então você consegue incluir e excluir ponto aqui. Se o cliente não quiser que faça o ponto de 30, de 90, ele quer só que faz o ponto de 120, 150, de 0, de 1, de 1.9, pode fazer, não tem problema, né? Ou se ele quiser incluir um ponto aqui, em vez de fazer 90, ele quer que faça 100, em vez de 30, ele quer que faça 50 ou que faça 10. Também não tem problema você substituir os pontos para calibração de paquímetro. Se fosse a calibração de micrômetro ou de um relógio comparador ou de um relógio apalpador, já ficaria complicado, porque os pontos de calibração desses tipos de instrumentos são normalizados. Então, é recomendado que vocês não mudem os pontos. Se o cliente quiser algum ponto diferente, você vai acrescentar os pontos que você já vai fazer da calibração, os pontos solicitados pelo cliente. Você não pode substituir, porque aqueles pontos já servem para você fazer você já está avaliando as características construtivas do equipamento. No caso do paquímetro, quando ele é uma escala linear, se caso ele tiver com algum erro, normalmente esse erro acompanha a escala, né? A não ser que seja um caso muito específico, que talvez que dê mais problema seja paquímetro digital. Porque como você tem escala capacitiva, às vezes ela está com um risquinho na escala capacitiva, numa capacidade, numa faixa de medição diferente, aí você pode ter algum problema. Então é bom que você faça toda a faixa de medição do digital, né? Paquímetro com relógio também, talvez seja interessante, porque você tem a cremalheira. Então a cremalheira pode gastar mais de um lado e menos do outro e você pode ter uma diferença, né? Mas como eu disse, os pontos não são normalizados, então você não tem uma obrigação. Diferente de paquímetro, diferente do micrômetro, dos relógios comparador e apalpador, que os pontos já são normalizados, então acredito que seja que não seja interessante você trocar esses pontos ou não fazer algum ponto daquele de calibração. Tá bom? Continua travando ou já melhorou?
Melhorou,
Melhorou,
melhorou. Ficou
Marcelo.
legal.
Tá, obrigado. Tudo bem até aqui? Então, aqui, ó. Quando a gente vai fazendo a calibração, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é coletar as condições ambientais no início da calibração. Então, você vai pegar lá o termigrômetro, né? Vou pegar aqui. Pegou o termigrômetro mais bonito. Ah, pega o termigrômetro lá. A minha umidade está um pouco alta aqui, né? Mas a temperatura tá legal. Ó, 20,5, só a umidade está alta aqui.
Pode causar inveja em Goiás.
Tá, o tempo aqui tá agradável. Agora, olha como que pode, né? Tava 20,5. Eu coloquei a mão no bicho e já foi para 20,8. Então aqui, ó, 21, já tá aumentando. Então já não posso ficar manuseando muito ele, não. Então a temperatura e a umidade a gente anota no início da calibração. A umidade, qual que é o problema da umidade pro dimensional? O problema da umidade no dimensional é mais a questão de oxidação, essas coisas, né? É mais por quesito de conservação do instrumento, né? Não por fazer diferença na calibração. Quem vai fazer diferença na nossa calibração é a temperatura. Então, no caso, se essa temperatura estiver fora de 20 graus, aí a gente tem que tomar cuidado para fazer a calibração, tá? Ou a gente faz, ou inclui isso aqui, tá vendo essa diferença? Então, essa diferença aqui na. Essa diferença aqui a gente pode incluir no cálculo de incerteza, né? porque tá fora dos 20 graus. Então, vou até anotar quanto tá marcando. Tô marcando 22 graus, ó. A gente pode marcar aqui, ó. 22 graus e 88% de umidade. Deu ver que o bicho vai esfriar um pouquinho. Aí a gente vai iniciar a calibração com as faces de medição externas. Então, lembra que eu comentei com vocês na aula passada, do erro de Abbe, né? O que que é o erro de Abbe? Quanto mais longe você medir da escala de medição, maior a probabilidade de ocorrer algum erro, né? Por deflexão ou deformação aqui desse bico do paquímetro. Então, não é aconselhável, quando você estiver fazendo a calibração das faces externas, fazer a calibração muito próxima do bico, né? Você pode colocar ou no meio ou mais próximo da escala, né? Nessa região para aqui. Nunca nessa região aqui próximo do bico. Para fazer nessa região próxima do bico, a gente vai fazer o erro de paralelismo do paquímetro. Então, a gente vai pegar o bloco, né, que a gente vai medir aqui nessa faixa, vai descer ele aqui na ponta e vai medir na ponta. Então, a gente vai ter o erro do paquímetro quando o bloco está bem próximo do bico. Então, a gente vai mostrar para o cliente o erro, vamos supor, o efeito de Abbe no paquímetro. Tá? Como eu disse, como eu expliquei, eu posso mostrar depois, se vocês, né, se for interessante. Nessa parte do paquímetro, a gente tem dois parafusos que a gente consegue ajustar o paralelismo dele, né? Até se ele estiver muito fora de paralelo, você consegue ajustar aqui em cima. Mas depois eu mostro aqui para vocês no paquímetro. Então, você vai fechar o paquímetro até que suas faces de medição toquem o padrão, executando uma pressão suficiente para manter ele fixo. Fazer com que essas faces de medição apoiem perpendicularmente o padrão. Depois. Isso para fazer a medição externa, né? A calibração das faces externas. Aí, para fazer a calibração do paralelismo das faces de medição externas, você vai colocar o padrão correspondente à leitura do ponto do paralelismo entre as faces de medição, posicionando como mostrado na figura abaixo. Então, aqui, ó, essa é a figura aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar o bloco padrão mais próximo da extremidade do bico aqui, da face de medição externa. Para a gente poder fazer ver. Essa variação de paralelismo nas indicações do paquímetro. Aí você vai fechar o paquímetro, né? Até que as faces de medição toquem o padrão, exercendo uma pressão suficiente para mantê-lo fixo. Fazer com que essas faces de medição apoiem perpendicularmente o padrão. Depois, calibração das faces de medição interna, que é a parte da orelha. Então você vai introduzir as faces para medição interna o máximo possível dentro do padrão. E fazer com que elas apoiem perfeitamente a superfície do padrão, exercendo uma pressão suficiente para mantê-lo fixo. Então você não pode colocar só a pontinha da orelha ou da face de medição externa no padrão. Você tem que inserir, né, o máximo possível da orelha, né, ou da face de medição interna no padrão. Por quê? Porque a gente vai fazer o mesmo efeito. Essa medição na pontinha, a gente vai fazer como fosse o paralelismo. A gente vai fazer a calibração do paralelismo do paquímetro. Tá? Então, a mesma coisa aqui, tá vendo? Na pontinha, você vai tentar fazer o mais próximo da escala possível. Não na ponta. Na ponta é só quando a gente for fazer o paralelismo. Se você estiver usando um anel padrão para fazer a calibração, você vai tomar a máxima leitura do anel, né? A máxima leitura do paquímetro. Tá? Para você evitar esse tipo de erro aqui. Se você estiver usando um bloco escalonado ou um bloco padrão, aí você vai tomar a leitura mínima, para você não ter esse problema aqui. Tá? Então só tem que tomar cuidado. Se for um anel, é a máxima. Se for um bloco padrão escalonado, é a leitura mínima. Tá bom? Aí você tem aqueles paquímetros, né, que tem as faces de medição arredondada, né, que é o bico
Ô,
arredondado.
Marlon,
Oi, que susto!
Marlon,
Fala aí, Pedro.
volta, por favor, um slide. Nesse aí que está do lado, esse paquinho tipo faca, né? De parte de medição interna, esse tipo. Ó. Então, por exemplo, nós aqui utilizamos esse paquinho para fazer calibração de malha de peneira, aquelas peneiras granulométricas, né? E no caso, então você recomenda que, quando eu for medir, não calibrar o paquinho, medir a malha da peneira. Que eu faça a medição mais próximo da escala, seria isso? No
É
uso do paquímetro.
isso, mais próximo da escala, mais próximo daqui. Aí o que que
Então,
você tem?
eu já adoto esse tipo de paquímetro, porque lá quando eu tento medir na peneira, tem peneira que eu não consigo chegar. Se eu for tentar ler perto da escala aqui, eu não consigo colocar ele na malha, né? Então, às vezes eu consigo tocar só na ponta, nas pontas mesmo dele.
É.
Igual tá aqui nessa figura que
Esse
está
aqui,
marcada
né?
com X.
É.
Quando
Mas.
eu uso, eu meço dessa forma. O que você me fala disso?
Isso. Aí o que eu ia falar para você, na calibração, você tem a calibração. Não sei se você faz a calibração interna ou você terceiriza.
Terceirizamos.
Aí lá no certificado de calibração, ele deve ter uma informação falando como que está o paralelismo do bico.
Ah, ok.
Aí nessa informação ele vai falar como que tá a ponta do como que tá o paralelismo nessa parte aqui. Se tiver zero, tudo que você medir aqui vai medir aqui, né? Não vai mudar. Agora, se tiver dando algum erro, sei lá, tá dando um erro de, sei lá, de 0,03. Então você sabe que provavelmente ele deve ter um erro de. Aí você tem que ver se avaliar se isso vai te prejudicar sua medição da peneira ou não. Se ele
Ah, tá.
tiver
Se
um
ele
erro.
interferir lá na medição da peneira, eu
Aí.
trabalho para corrigir, né?
É, mas você tem que corrigir ou levar isso como uma fonte de incerteza na hora que você estiver fazendo o que você for processar o resultado, né, da medição. Aí ou você
Ah,
coloca como fonte de incerteza ou você corrige. É,
ok.
agora, não sei se você tem um anel padrão, alguma coisa, você mesmo pode medir e ver quanto que está dando diferença. Você pega um anel, né, ou um bloco escalonado, mede aqui. E depois você vai e mede aqui dessa posição. Aí você vê se dá diferença. Aí
Ah,
uma
dá
coisa.
certo.
Se der diferença, você pode ajustar pelos parafusos aqui de paralelismo, certo? Para você ajustar o paralelismo. Se mesmo ajustando aqui, ele continua dando diferença, aí você vai ter que talvez usar como uma fonte de incerteza, né? Porque você
Ah,
não
que ver
consegue
se
corrigir.
não tem, se é só um ajuste lá em cima ou se é desgaste
Da
da
ponta.
própria da ponta, né?
É.
Então, falou, obrigado.
Se for desgaste, aí tem que fazer uma lapidação, vai ter que fazer uma manutençãozinha. Isso se esse erro estiver te incomodando. Agora, não, esse erro aqui não faz diferença para mim na minha leitura. Tá dentro do meu critério de aceitação. Aí, beleza, pode continuar usando. Só você vai sempre avaliar e vai sempre analisando para quando esse erro ficar já começar a incomodar, né? Ficar fora do seu critério, aí você já não pode mais usar. Só ficar esperto com isso. Porque às
Ah,
vezes você usa
ok.
muito a pontinha aqui, aí ela vai gastando, né? Se você usar muito. Aí você fala, não, eu uso
Ok.
bastante a ponta. Não, aí pode ser que uma hora ela gaste. Aí você vai ter diferença se você medir daqui para cá, né? E
Ah,
às
tá
vezes você
certo.
usa só a
Obrigado.
ponta. Aí você pode falar pro pessoal da calibração que você só quer usar a ponta, mas pede para ele calibrar só a ponta. Você pode fazer essa condição também, né? Vamos dizer assim, fica ao gosto do cliente.
Eu quero dizer mais próximo da minha realidade, né?
Isso, é melhor. É porque por que que ele não recomenda que você meta? Por causa do erro de Abbe. Mas o paquímetro tem a face desse tamanho, você não vai usar? Não tem como. Se o cara já fez o paquímetro com uma face desse tamanho, porque você vai usar com a face desse tamanho. Você precisa do uso nessa condição. Então, o que eu falei? Aconselho você, ou você pede para calibrar todos os pontos próximos de onde você mede, ou você faz essa avaliação do paralelismo para ver se tá te afetando.
Ok, obrigado.
Aí nas faces de medição arredondadas, né, que as faces de medição interna arredondada, a gente mede com um micrômetro para saber como que elas são, se elas estão gastas, né? Normalmente essas faces ela pode ser de 20 milímetros, 10 milímetros, né? Vai dependendo do tamanho do paquímetro. Então você vai medir. Então normalmente o paquímetro, não sei se eu, do, da, normalmente os paquímetros de bico assim, eles vêm marcado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, né, o que você usa lá. Aqui, ó. Então, normalmente, quando ele tem, deixa eu apagar aqui. Então, normalmente, quando ele tem esses bicos arredondados, né, esses bicos arredondados assim, para fazer esse tipo de medição, ele já vem aqui com o valor de correção para o operador, né? O que a gente faz na calibração? A gente confirma para ver se esse valor aqui continua o mesmo. Porque às vezes pode desgastar essas pontinhas aqui, às vezes, sei lá, uma divisão, um centésimo, né? Dependendo do que você for medir, já faz diferença. Ou 2 centésimos. Então é bom ficar. A gente sempre acompanha para ver se isso aqui está desgastando muito ou não e qual que é o valor real da correção. Porque muitas vezes pode ser que não seja mais o valor que veio de fábrica, né? Por isso que é importante usar o micrômetro e fazer esse tipo de medição. O paralelismo das faces internas, né? Como a gente falou, você vai. Aí agora sim, você vai medir bem na pontinha da orelha, né? Das faces de medição externa ou interna, para você conseguir fazer a avaliação desse paralelismo. Quanto que está a diferença entre o começo da. Entre o início aqui da face. Entre o início aqui, deixa eu montar aqui. Esse aqui é a orelha, né? Você tem a orelha do paquímetro, então você vai fazer a diferença. Daqui, que você mediu, para cá. Né? O que acontece normalmente? Normalmente o pessoal, essa parte da orelha do paquímetro é bem sensível. E pode acontecer de bater, ter uma batida aqui, às vezes sem querer ou por querer, ou usou o paquímetro como compasso, ou usou a orelha para fazer alguma marcação numa peça, ou às vezes o fato de, sei lá, manuseou de uma maneira incorreta e acabou, batendo o paquímetro sem querer. Então o que acontece? Essa pontinha aqui, ela tende a dar uma amassada. Então ela fica mais ou menos assim, ó. Indicou diferente aqui. Então ela dá uma amassadinha de nada assim, ó. Aí se você for fazer a calibração quando você vai usar o anel, opa. Quando você vai usar o vai medir com o anel, aí ele vai aumentar um bico. Então quando você vai fazer a calibração, aí ele vai pegar aqui, ó. Então, você vai ver que tem uma diferença daqui para cá, né? Então, você tem essa diferencinha aqui. Aí, o que que a gente faz? A gente pega uma pedrinha de abrasiva, uma bem fininha, e a gente passa aqui, ó. A gente vai passando, 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 como se fosse aquelas de afiar faca, né? Só que mais lisa, para não riscar, né, a face. Só para a gente tirar essa rebarbinha aqui. Aí você vai passando, passando, passando e vai usando o anel aqui para medir. Até a hora que você vê que eles dois estão paralelos aqui, né? Então quer dizer que você eliminou aquele amassamento que tinha na orelha. Normalmente se ele amassa para dentro, não tem problema. O problema é quando ele amassa para fora. E aí você vai sentir a diferença nas medições. E mesmo que você às vezes coloque o paquímetro inteiro dentro da peça, você vai continuar sentindo a orelha, porque a orelha sempre vai ser essa parte, ponta da orelha, sempre vai ser a primeira parte, né, que vai pegar no fundo do anel, né? Essa parte que vai ser mais difícil. E não, se você. Se a orelha estiver amassada para dentro, assim, ó. Quando você encaixar o padrão, mesmo que ele encaixe todo no anel, ó. Então a parte que vai encostar no anel vai ser essa. Essa parte aqui, vamos dizer assim, encosta inteira. Essa parte aqui ela não vai encostar. Ela vai encostar essa parte que está amassada. Então você vai sentir diferença na medição. Normalmente quando acontece isso, o paquímetro, ele fica para menos. Então ele vai ficar o anel vai ficar menor, vamos dizer assim, né? Aí você vai desgastando aqui. Agora, se você medir, não, se, então se você pegar uma calibração de uma orelha de paquímetro, né, uma face de medição interna, e o padrão tiver menor, você consegue ajustar. Você vai com a pedrinha lá com a lima e vai dando uma limadinha aqui na orelha, bem de levinho, e você consegue eliminando essa rebarba, né? Então essa orelha vai começar a abrir mais. Agora, se tiver para mais, aí já não tem como ajustar. Se a orelha tiver gasta, né? E o anel tiver começado a dar para mais. Porque a gente não tem, eu teria que colocar material aqui para a orelha voltar para o tamanho normal e você voltar a medir certinho. Então, o que o pessoal faz normalmente, né? Que é uma coisa bem complicada de fazer, assim, não é qualquer pessoa que faz. Eles batem eles dão bate com o martelo aqui na orelha para ela dar uma. Igual bater bife, sabe? Que você vai aumentando o bife. Faz a mesma coisa que com a orelha. Você vai batendo com o martelo na orelha, ela vai aumentar um pouquinho. Depois você vai limando e acertando a face até você conseguir ajustar a orelha. Então é um trabalho um pouco mais complicado, porque dependendo de como você bate, você pode quebrar a orelha, né? Mas se for rebarba, coisa simples, aí você passar uma pedra abrasiva, você já consegue eliminar. É mais simples, tá?
O meu paquímetro, ele sofreu esse assim, incidentezinho, só que ele jogou para dentro. Muito pouquinho que eu botei uma lente bem grande, né? De aumentando. Então, nessa região aqui, ele sofreu para dentro. Quer dizer, não dá diferença na. Aqui, porque eu vi essa pontinha aqui no fundo, quase que não. Né? Tu não vai ver quase nada aqui, não chega a dar nem, sei lá, 2 décimos, de repente, a pontinha que machucou. E ela machucou para dentro e não para fora, né? Eu uso normalmente, com aquela pontinha ali, eu sempre estou desprezando ela. Quer dizer, eu dou 2, 3 milímetros para cima e já faço a medição, né?
Se ela
Não
fechou
quis
com
nem mexer nada, não quero arriscar, porque ele não está dando diferença, né?
Se for
Aquele
para dentro é
ditado,
melhor, né? Para dentro é
o time
melhor.
está ganhando, não vou arriscar fazer nada ali para depois piorar a situação, né?
Sim. Para dentro é melhor, porque não pega na peça, vamos dizer assim, né? Se fosse para
É, só uma
fora.
pedra. Fica aquele, botei a lente, eu vi que. Mas é a pontinha que eu vou dizer, talvez não chegue a 1 milímetro de diferença. Quer dizer, não.
Não, se for uma coisa bem superficial, não compensa mexer.
É,
Mas
deu
às
só
vezes.
umas borradinhas. O cara soltou da minha mão, bateu em cima da mira, pronto, machucou.
Porque é bem
Impressionante.
sensível, né? A pontinha é muito fina.
Muito fino. Uma bobeada assim que eu dei, escapuliu, pum, acabou.
Por isso que eu falo que às vezes o pessoal fala, porque usou errado. Eu falei, não, às vezes não é de usar errado. Às vezes uma bobeada que você dá de encostar em alguma coisa, a ponta é muito fina, é muito sensível. Você já pode ter esse problema, né? De amassar um pouco a ponta. Mas como você disse, como tá para dentro, então você não sente tanta diferença. Se tivesse amassado pro lado de fora, talvez aí você
É, complicaria, né?
aí talvez precisaria fazer esse ajuste.
Sem interferência, esse ajustezinho. Tá.
Quando quebra, aí quando quebra, vamos supor que você bateu e quebrou.
Aí
Aí o que que a gente faz
complicou.
lá? Aí a gente passa, vamos supor, a gente, sei lá, quebrou a orelha nessa posição, nessa parte aqui. O que que a gente faz lá? A gente pega e refaz todo esse contorno da orelha e diminui aqui, ó. Tanto para cá
Até
quanto
pensei
para cá.
nisso também. Ficar um pouco menor, né?
Aí vai depender se você não for te atrapalhar, aí dá para fazer. Esse tipo de manutenção também dá para fazer. Eles diminuem o tamanho. Se caso quebrar um pedacinho, sei lá, quebrou um pedacinho da ponta da orelha. Aí eles retificam aquela ponta e deixam a orelha um pouquinho menor e ela volta a ter aquele formato e o formato com a pontinha de novo, né? Com a pontinha de medição Como que eu posso dizer assim? Como posso dizer? Mas aquela pontinha afiada da ponta, né? Da
Tá.
orelha.
É só um esmero, né? Porque essa pontinha afiada não.
Mais um esmero mesmo.
Esmero, né?
Tem gente que não
Tá.
gosta, né? Igual quando o pessoal, como você está falando de, às vezes, o valor do erro que está te apresentando não te atrapalha. Mas tem gente que, o pessoal mais antigo, pega o paquímetro, a primeira coisa que o cara faz é olhar contra a luz. Às vezes
É.
ele acha que se está passando luz no paquímetro, ele já acha que o paquímetro não está prestando, né? Mas às vezes aquele erro não interfere na medição dele. Às vezes é uma divisão ou duas divisões que está passando ali que não vai interferir. Mas tem gente que não curte. Colocou na luz, está dando, tá, colocou contra a luz, está passando luz, ele já acha que o paquímetro não está bom.
Perfeito.
É cultural também. Então você vai, como eu disse, né, então fazer a calibração do paralelismo. Então na primeira parte você vai colocar a orelha inteira, na segunda parte você coloca só as pontinhas. Aí você faz a calibração do paralelismo. Aí a calibração das faces de medição de profundidade. O que que é mais chato nas faces de medição de profundidade, né? É que para você não ter esse tipo de erro aqui, né? Por quê? Porque como essa face de medição de profundidade, ela é bem pequenininha, né? Ela não tem muita superfície para você poder apoiar numa peça ou num padrão. Então você tem que tomar muito cuidado para não medir com o paquímetro desalinhado. Então você tem pelo mínimo de superfície que tem, você ainda consegue deixar o paquímetro perpendicular. Você sente quando o paquímetro assenta em cima do bloco padrão, né? Que ele não vai ficar caindo, tal. Você consegue assentar ele certinho, né? Você consegue posicionar ele de uma forma que você sente que a face está toda apoiada, a face de medição de profundidade. Depois, quando você sentir que está bem apoiado, você desce a vareta, né? Para você conseguir fazer essa medição de profundidade, né? Então, o cuidado que você tem que ter na calibração da medição de profundidade é essa, de não medir com o paquímetro desalinhado. O ressalto já é um pouco mais tranquilo, porque o ressalto você tem duas superfícies que você apoia. Então, na hora que você apoiar as duas, normalmente você já vê que ele está alinhado, né? Ele vai ficar alinhado entre as duas, né? Ele vai alinhar tanto essa face aqui quanto essa face aqui. Então, um pouco mais, vamos dizer assim, mais tranquilo de você fazer essa medição para calibrar no bloco. Você vai posicionar o padrão de maneira que o ressalto fique posicionado perpendicularmente com a superfície de referência. Primeiro, apoie a face da escala principal, na superfície de referência e depois encoste suavemente a face do cursor, encostando no padrão. Aí faça a leitura sentindo as faces encostadas. Então, quando você sentir que as duas faces estão bem encostadas, bem apoiadas, aí você faz a leitura. Aí aqui está uma nota, né, que falando que para efeito de confiabilidade metrológica, a gente repete essa operação 3 vezes. E também repete essas operações para os demais pontos de calibração. Então, se você fez isso para um ponto de 30, você vai fazer isso para os outros pontos. Não para face de medição interna, ressalto e profundidade, porque esse só faz um ponto mesmo de calibração. Então, terminou de fazer aquele ponto, já acabou a calibração daquele parâmetro. O que a gente vai fazer mais pontos é na face de medição externa, né? Que a gente tem 6 pontos para calibrar mais um nono, né? Mas os outros você vai fazer, a única coisa que você tem que fazer é repetir 3 vezes esse processo para você poder fazer a variação, né? E a repetitividade do seu instrumento. Aí aqui a gente tem o cálculo de incerteza, que está o um modelo matemático, né? Modelo matemático. Então você tem a indicação do paquímetro, que é igual o valor do padrão, mais a correção do padrão, mais a variação devido à divisão do paquímetro, mais a correção devido à variação de temperatura do paqui, do não, o ambiente do paquímetro, né? E outra nota aqui: caso não sejam feitas correções do padrão, o valor do erro não corrigido deve ser somado ao valor da incerteza expandida. Então, vamos supor, você vai usar um bloco lá. É que paquímetro não tem tanto esse problema, porque o erro do paquímetro normalmente é na quarta ou quinta casa, e o paquímetro lê na segunda. Mas vamos supor, você está usando um bloco lá e o bloco é de 40,01. Né? Sei lá, ele sofreu uma queda e está com uma rebarbinha. E você não corrigiu, você falou lá, você colocou lá que o bloco era de 40. Então, quando você terminar de fazer o cálculo de incerteza, sei lá, a incerteza deu 0,02, mais ou menos. Aí você vai ter que pegar esse errinho aqui que você não corrigiu e acrescentar nesse cara. Então, a incerteza vai ficar 0,03. Então, esse aqui é vamos dizer assim, o cálculo de incerteza para calibração do paquímetro. Normalmente, quem mais influencia no cálculo de incerteza de calibração de paquímetro? Vai ser a divisão, né? Porque normalmente você tem o padrão, né? A incerteza do padrão é normalmente na quarta ou na quinta casa. Então, para o paquímetro, não vai fazer nem cosquinha. A temperatura, quando o paquímetro é de 0 a 150, dependendo da temperatura também, não vai ser uma coisa tão que vai te agregar tanto no resultado, na incerteza, né? Que não vai aumentar tanto sua incerteza. Quem vai acabar sendo o vilão da incerteza de paquímetro é a divisão do próprio paquímetro. É que normalmente a incerteza vai ficar próximo do valor de uma divisão do paquímetro. Mas a gente vai calcular e a gente vê isso na prática. Então a gente tem Primeiro, a incerteza de medição devido à repetitividade das leituras realizadas no paquímetro. É, acho que vocês tiveram aula de cálculo de incerteza, né? Se vocês não tiveram, se tiver alguma dúvida nessa parte de cálculo de incerteza, vocês me avisam, tá? Então, a gente vai fazer o desvio padrão das leituras e dividir pela raiz do número de leituras, para a gente ter incerteza do tipo A. Aí, vem começar com as incertezas do tipo B. A incerteza do tipo B, vamos chamar de B1 aqui, a incerteza do certificado de calibração do padrão, dividida pelo K do certificado de calibração do padrão. Depois, a gente vai ter incerteza devido à resolução do paquímetro. Então, o que a gente vai pegar? A resolução do paquímetro, dividido por 2 raiz de 3, se ele for analógico ou digital, e 2 raiz de 6, se ele for indicação por relógio. Tá bom? Depois, a gente vai ter incerteza B3, que vai ser incerteza devido à variação de temperatura. Então, eu vou pegar o valor do padrão que eu estou usando, vezes o coeficiente de dilatação térmica que a gente vai adotar aqui, que é o coeficiente de dilatação térmica do aço, né? Aproximadamente isso aqui. Aí a gente vai pegar a temperatura de 20 graus, que é a referência, menos a temperatura ambiente, né? E tudo isso a gente vai dividir por raiz de 3. Isso aqui, raiz de 3. Terminou de fazer esses cálculos? A gente vai calcular incerteza expandida de medição, né? Primeira coisa, para calcular incerteza expandida, a gente vai fazer incerteza padrão, que é a soma de todas as incertezas do tipo B ao quadrado, mais a incerteza do tipo A ao quadrado. Depois disso, a gente tira a raiz. A gente pode calcular os graus de liberdade efetivo da medição com a fórmula do V efetivo, né? Com o V efetivo calculado, né, que está aqui, a gente vai descobrir o K, né, que é o coeficiente de multiplicação, né? O fator de abrangência K. Então, a gente vai pegar a incerteza padrão, né, que a gente calculou aqui, e multiplicar pelo fator de abrangência K, que a gente achou com a fórmula do V efetivo. Então, aqui a gente fez o passo a passo da calibração do paquímetro. Então, agora eu vou passar um vídeo para vocês mostrando a calibração do paquímetro, né? E depois que eu passar esse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de leitura, né? Então, como é feita a leitura no paquímetro? Então, a gente vai pegar uns exemplos, né? E fazer vamos dizer assim, uma autoavaliação, né? Vocês vão poder treinar essa leitura no paquímetro. Aí eu vou dar um tempo para vocês treinarem e a gente vai ver sobre paquímetro em milímetro, paquímetro em polegada. Então vendo os tipos de paquímetro e como que a gente faz as leituras nesses paquímetros. Tá bom? Então, eu vou passar o vídeo aqui sobre a calibração de paquímetro para tentar ilustrar um pouquinho melhor o que eu falei até agora, tá bom? Ah, se o áudio tiver algum problema, vocês me avisem. Mas eu acredito que assim, eu tentei aumentar todos os áudios de todos os vídeos para não ter problema de volume. Mas se tiver alguma coisa, vocês me falam que eu tento aumentar um pouquinho mais aqui.
Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Metrologia e hoje eu vou te mostrar como se calibrar um paquímetro quadrimensional. E ainda estamos na saga de conseguir os primeiros 1.000 inscritos. E se você ainda não se inscreveu, clica aqui no botão vermelho e se inscreve. E se você já é inscrito, apresenta esse canal para um amigo que tem interesse em metrologia e peça para ele se inscrever, vai ajudar muito. Vamos juntos! Esse paquímetro recebe esse nome quadrimensional porque ele é bem versátil. Possibilita medir comprimentos de quatro maneiras diferentes. São elas: medição externa com esses bicos, medição interna com as orelhas, medição de profundidade com essa haste aqui e medição de ressalto com essas faces aqui. Você vai ver melhor quando eu estiver calibrando. E como não poderia ser diferente, a calibração do paquímetro abrange essas quatro possibilidades de medição. Vamos lá.
Além do paquímetro de 150 milímetros e resolução de 5 centésimos de milímetro, que é um instrumento que será calibrado, eu vou utilizar os seguintes padrões. Dois blocos padrão, esse menor é de 1,5 milímetro e vai servir para calibrar um dos pontos de medição externa, e esse maior de 50 milímetros, que vai ser utilizado para calibrar a medição de profundidade e ressalto, e um padrão escalonado de 300 milímetros. Esse padrão escalonado tanto vai servir para calibrar os outros pontos de medição externa, como para calibrar o paralelismo dos bicos e das orelhas. Lá na frente eu mostro como escolher os pontos que serão calibrados. Iniciamos limpando o paquímetro e os padrões utilizados com lenço de papel e álcool isopropílico. É muito importante analisar com cuidado as condições do instrumento, verificar se existem rebarbas ou pontos de oxidação nas faces de medição. Se estiver tudo certinho, prossegue com a calibração. Logo após a limpeza, é interessante aguardar um tempo para que haja estabilização térmica entre os padrões e o instrumento a ser calibrado. Normalmente se espera 30 minutos. É importante que o local da calibração esteja próximo dos 20 graus Celsius, que é a temperatura de referência. Passados esses 30 minutos, é hora de coletar os dados. Assim como na calibração do micrômetro, as indicações serão lidas diretamente no próprio paquímetro.
Antes de colocar a mão na massa de fato, precisamos definir quais são os pontos que serão calibrados. E existem duas possibilidades. A primeira é calibrar nos pontos que o cliente pede. E caso o cliente não peça, aí você recorre ao documento DOCSGCRES004, que é um documento orientativo do Inmetro que fala os pontos mínimos para um monte de instrumentos dimensionais, como um paquímetro, micrômetro, trena, traçador de alturas e por aí vai. É só ir lá e procurar por paquímetro. Lá vai ter o que deve ser calibrado, quantos pontos e quais os pontos serão calibrados. Esse documento está disponível no site do Inmetro grátis. Eu vou deixar o link aqui na descrição.
Para a medição externa com os bicos, o documento pede 6 pontos, incluindo os extremos, e quando der, um desses pontos tem que ser no nônion. Como o nosso paquímetro é de 150 milímetros, o zero e o 150 são os extremos. O ponto no nônion eu vou escolher 1,5 milímetro, e para completar, os pontos de 20, 50 e 100 milímetros. Pronto, já temos todos os pontos. Para medição interna com as orelhas, medição de profundidade e ressalto, o documento pede um único ponto, mas não diz qual. Então eu escolho o ponto de 50 milímetros. Além disso, o documento pede mais dois parâmetros, o paralelismo dos bicos e o paralelismo das orelhas. Sabendo disso, vamos para a calibração. A calibração dos bicos consiste basicamente em medir os blocos, sempre no centro de cada bloco. Realiza a medição e anota o valor no formulário e assim por diante. É interessante realizar ao menos 3 ciclos, mas não vale medir o mesmo bloco as 3 vezes seguidas. Executa o primeiro ciclo completo, no caso os 6 pontos, e só depois passa para o próximo ciclo. Agora, para saber o paralelismo das faces de medição, você deve medir o mesmo comprimento em posições diferentes, nas extremidades de cada face. Por exemplo, para saber o erro de paralelismo dos bicos, eu utilizo o ponto de 50 milímetros do padrão escalonado e meço ele próximo da escala, na parte superior da face de medição, anoto esse valor e depois meço ele no finalzinho do bico, que é a parte inferior da face, e também anoto o valor. O erro de paralelismo vai ser a diferença entre esses valores. Aí você repete isso mais 2 vezes para completar os 3 ciclos. Aqui tem um detalhe importante. Dentre esses três valores, esses três erros, o maior erro é o que vai ser atribuído ao instrumento, que é o pior caso. O próximo parâmetro a ser verificado é a medição interna, as orelhas. Aqui eu vou utilizar o padrão escalonado no ponto de 50 milímetros. Na hora de medir, pego o mais centralizado possível nos blocos e com toda a superfície de medição das orelhas. Mede e anota a indicação no formulário. Aqui também são três ciclos, três medições. Para saber o paralelismo das orelhas, o procedimento é o mesmo que o anterior. Utiliza o padrão escalonado no ponto de 50 milímetros, agora para medição interna. Mede na parte superior das orelhas, depois na parte inferior, e a diferença é o erro de paralelismo. Depois partimos para a medição de profundidade. Vou utilizar como padrão o bloco padrão de 50 milímetros. Aqui tem um detalhe: é importante você utilizar uma superfície regular, uma superfície plana. Normalmente se utiliza um desempeno. A medição de ressalto é a mesma coisa da medição de profundidade, não tem mistério. Você vai medir o bloco de 50 milímetros numa superfície plana.
E assim terminamos o procedimento de calibração de paquímetro. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br, que além de vídeos, postamos artigos e podcasts. E também siga o canal no Instagram, é @canalmetrologia. Postamos coisas divertidas por lá. Tá bom? Valeu!
Beleza? Então, com esse vídeo aí, a gente pode fazer agora um exemplo de uma calibração de paquímetro e a gente calcula, faz o cálculo de incerteza. A gente conversa um pouquinho sobre cálculo de incerteza e depois a gente fala um pouco mais sobre leitura, né, para vocês praticarem a parte das leituras, né? A gente fala mais sobre leitura de paquímetro, paquímetro digital, paquímetro analógico, paquímetro em polegadas. Então a gente foca um pouquinho mais na parte das leituras, que é uma parte um pouquinho mais chata assim na medição de paquímetros, porque não é tão prático de fazer a leitura, né? Você tem que treinar a visão para você conseguir ler o paquímetro de bate-pronto assim. É igual ver hora em relógio analógico. Já ler de bate-pronto você precisa ter um certo treino. E, então eu vou dar um tempinho para a gente levantar um pouco, né? Esticar um pouco as pernas, tomar uma água. E a gente volta, eu volto já, a gente volta com o exercício, falando um pouco sobre a calibração e cálculo de incerteza, tá? Então agora
Professor, nesse finalzinho, sua internet estava travando de novo.
agora que eu tava falando ou no vídeo?
O vídeo travou logo no final e depois era o que você estava falando também.
Tá, eu vou aproveitar então, eu vou dar uns 15 minutos de intervalo, eu vou tentar reiniciar meu modem lá para ver se melhora um pouco, tá? Aí eu volto, quando eu voltar, então eu vou voltar 20 e 25, 8 e 25, e eu passo o finalzinho do vídeo de novo para vocês, tá bom? Então daqui 15 minutos eu vejo vocês aqui, então vamos dar uma esticada nas pernas e tomar uma água. Até daqui a pouco. Então talvez se cair a minha conexão, pode ficar sossegado, porque é só porque eu reiniciei o modem. Então ele vai voltar da onde parou aí, tá?